Glórias a Deus. Salmo 116, 1 a 11, diz assim: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas aos meus olhos, da queda aos meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Glórias a Deus. Examinando esta palavra, eu vi que ele trata aqui de uma forma muito clara sobre relembrar. O que é relembrar? É trazer à memória coisas passadas. Trazer à memória acontecimentos. Especialmente para um fim proveitoso, no caso desse salmo. Esse salmo ele traz para nós uma sincera avaliação de um servo de Deus muito humilde, fazendo um profundo exame de consciência. E feito esse exame de consciência, ele rompe com um testemunho de gratidão, um testemunho comovente. Nós vemos aqui que isso é um tributo a Deus, de uma pessoa que reconhece suas limitações, de uma pessoa que reconhece sua dependência total quanto ao poder de Deus. Ele declara que suplicou quando estava caído e recebeu a misericórdia de Deus. E daí o que ele faz? Ele vai se reunir com a igreja, vai ao templo para contar aos irmãos o que lhe aconteceu e também para agradecer a generosidade, a bondade de Deus, porque estava caído e Deus o levantou. Nós aprendemos com esse salmo a encontrar palavras a respeito das nossas próprias ações, a respeito do nosso próprio comportamento, da nossa conduta diária. Ele é produto de uma experiência pessoal. Este salmo fala de experiência pessoal com Deus. Tem todas as características de um testemunho público e espontâneo. Os irmãos sabem muito bem, nós temos exercitado aqui o testemunho público. E o testemunho público deve ser espontâneo, sincero, com gratidão a Deus, dependente de Deus. Então aqui o salmista, ele busca relembrar as quedas para se fortalecer contra as ciladas. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Diante do grande amor de Deus, o que que este crente em Deus faz? Toma a decisão de amar ao Deus único, de invocar ao Deus único por toda a sua vida. É uma decisão, é uma firme resolução de confiar unicamente em Deus. Ele lembra-se de que o Senhor ouviu a sua voz em momento de angústia infernal, em momento de tristeza e tribulação. E daí a decisão dele é invocá-lo-ei enquanto eu viver. É uma decisão poderosa de invocar a Deus constantemente enquanto se tem vida. É um exemplo muito claro para nós de como nos relacionarmos com Deus. E no seu coração ele decide: nunca mais cairei nas ciladas do diabo. Ele diz: aprendi que Deus está sempre pronto a me socorrer. Experiência pessoal. Decisão pessoal. Não caio mais nas ciladas do diabo, porque Deus está sempre pronto para me socorrer. Ele afirma: laços de morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. É uma linguagem que descreve uma situação deplorável, terrível, uma situação muito ruim. Ele estava caído, prisioneiro de alguma coisa terrível. Laços de morte. Estava prisioneiro de algo mortal. Estava sem ação, como se estivesse amarrado, aprisionado. Ele lembra, então, com gratidão, desta situação terrível que ele se encontrava. Quem sabe uma grave doença, desiludido, em pecado, deprimido, perseguido. Naquele tempo não tinha acontecido ainda a profecia do profeta Isaías, capítulo 53. Jesus ainda não tinha morrido por este homem de Deus. Mas nós temos Jesus que já morreu em nosso lugar. E nós sabemos que em Jesus nós temos a libertação completa. No sangue de Jesus nós temos libertação completa. No sangue de Jesus nós temos a cura completa. Nós estamos numa situação privilegiada em relação a esse salmista. Então não há por que ficarmos aprisionados do maligno. E ele lembra: então invoquei o nome do Senhor. Está relembrando, trazendo à memória que ele estava numa situação terrível, mas invocou o nome do Senhor. Então invoquei o nome do Senhor. De uma maneira direta, ele está dizendo: continuei chamando o Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Ó Senhor, toma conta dos meus pensamentos, do meu intelecto, daquilo que vai na minha cabeça. Diante de qualquer situação desesperadora, só temos um refúgio. E esse refúgio se chama Deus Todo-Poderoso. Este homem de Deus, ele invocou o Senhor e continuou invocando. Ó Senhor, livra-me a alma, toma conta dos meus pensamentos, do meu entendimento, para que eu ande corretamente, para que eu ande com passos firmes, de cabeça erguida. Por mais dolorosas que sejam as tuas quedas no passado, este salmo ensina: relembre-as sempre. Não para se culpar, mas para se fortalecer contra as ciladas do inimigo. É isso que ele está ensinando para nós. Relembrar das quedas para se fortalecer contra as ciladas do inimigo. Estar trazendo à memória que quando nós caímos, temos quem nos levante. Tem quem cuida de nós com mão poderosa. E hoje nós temos a lembrança de 1 Pedro 5,8. Jesus nos ensinou, os apóstolos nos ensinaram, que o diabo ele está em derredor, se mostrando muito feroz, querendo intimidar, dizendo que pode devorar a todo mundo. Mas não é assim. Ele é um cão vira-lata. Nós, quando estamos debaixo da proteção de Deus, nós não caímos nas ciladas do diabo. Nós andamos vitoriosamente em Cristo Jesus no poder do Espírito Santo. Então, o que o salmista estava fazendo ali? Estava glorificando a Deus, porque já não estava mais no abismo. Não estava mais no buraco. E nós devemos glorificar a Deus, porque não estamos no abismo. Mas devemos lembrar de quando estávamos no abismo. E relembrando, se houver algum abismo na nossa vida, nós saberemos como sair desse abismo no poder do Espírito Santo, no poder de Deus que há em nós. Se você tem sofrido angústias infernais, agora já sabe como agir. Invocar o nome de Deus. Lembrar do poder de Deus. Relembrar de tudo que Deus já fez na tua vida. E aí você encontra forças em Deus para não cair mais em ciladas ou para não permanecer prisioneiro de uma cilada. Então nós precisamos aprender com o que Deus nos oferece através dessas experiências registradas na Bíblia. Relembrar, diz um ditado, que é viver dobrado. Relembrar muitas vezes dói. Mas relembrar que aquela dor foi curada nas pisaduras de Jesus é algo tremendamente poderoso. É algo que levanta a pessoa, por mais caída que esteja. Porque nesse momento, essa pessoa recebe revestimento do poder do Espírito Santo. Recebe o revestimento que vem do trono de Deus para vencer o maligno e não cair nas ciladas do maligno que ele impõe diariamente sobre cada pessoa, sobre cada crente. Relembrar as misericórdias de Deus para crescer na fé. Vemos isso nos versículos 5 a 11. Infelizmente, a maioria dos crentes tem memória fraca quanto à graça de Deus. Recebemos muitas bênçãos e muitos livramentos de Deus e logo esquecemos. E quando, muitas vezes, não se fica a murmurar, a reclamar com muitas graças, com muitos favores de Deus na sua vida para ser relembrado. Com muitas vitórias de Deus para ser relembrado. Com muitos momentos de queda, onde Deus levantou vitoriosamente e libertou da prisão do maligno. Então nós precisamos relembrar com gratidão para crescer na fé. O versículo 5 ele diz assim: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Compassivo, ele indica que Deus é clemente. A palavra compassivo indica a prontidão de Deus para perdoar. Deus está sempre pronto para perdoar. Perdoar quem? O crente arrependido. Perdoar o quê? O pecado que o crente cometeu. Mas ele, além de compassivo, é o quê? É justo. Então, não tem conversa fiada com Deus. É conversa séria. Ele está pronto para perdoar, mas com justiça. O crente é verdadeiramente arrependido. Compassivo e justo é o Senhor. E além de compassivo e justo, ele é misericordioso. Mas a misericórdia está à disposição do crente arrependido. Está à disposição do crente que invoca o nome do Senhor, que depende do Senhor. Nestas palavras do salmista, nós temos um testemunho onde fica bem claro uma grande alegria. Deleite verdadeiro na oração respondida. E nós vemos aqui que ele declara ter a vida transformada pelo poder de Deus. Com estas poucas palavras desse versículo: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Deus, desta maneira, transformou a minha vida, ele está dizendo. É isso que nós devemos sentir também no dia a dia. No versículo 6, ele afirma: o Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. Eu fui um tonto. Andava desnorteado. Ele está afirmando assim. E o Senhor cuidou de mim, olhou para mim como se olha para uma pessoa doente, carente de cuidados enormes. Ele teve paciência nas minhas tonturas. E teve paciência quando eu estava desnorteado, desvairado. ele diz que esteve muito errado e mesmo assim o Senhor teve misericórdia. Achava-me prostrado e ele me salvou. Mas por que que Deus salvou? Porque ele invocou o nome do Senhor. Por que que Deus o levantou? Porque ele invocou o nome do Senhor. Porque ele pediu que Deus tomasse conta da sua alma. Porque ele entregou a sua alma ao Senhor. Entregou a sua vida ao Senhor. Então, ele está dizendo para nós, não fique por aí desnorteado. Você tem que entender a direção. Não fique por aí prostrado, caindo. Você tem quem te levante e quem te dê vitória completa. Ele me salvou. Quantas vezes nós podemos dizer isso no dia a dia? Deus me salvou, Ele me salvou. Quantas vezes lembramos que Deus é o nosso Salvador no dia? Será que não passamos, quem sabe, dias, meses, sem lembrar com gratidão, sem estar relembrando que Deus salvou, que Deus libertou a minha alma das prisões do maligno? É isso que o salmista faz. Ele me salvou, Ele me libertou, Ele quebrou as cadeias que me prendiam, Ele desfez as amarras. O salmista, ele está sendo muito humilde, se equiparando aos tontos, às pessoas sem rumo, sem direção, às pessoas cambaleantes. Ele se humilhou na presença de Deus, porque ele reconhece a misericórdia de Deus. Quando nós nos humilhamos, a misericórdia de Deus é derramada em nós. Nós precisamos nos humilhar. E aí, não andamos vagueando, desnorteados. Deus nos dá a direção correta. Não ficamos descaídos. Deus nos põe em pé com passos firmes, de cabeça erguida, vitoriosos em Cristo. Então, longe de nós sermos tontos no dia a dia, na nossa vida espiritual. Longe de nós ficarmos vagueando, sem rumo espiritual, sem direção de Deus. Porque se andarmos como tontos, cairemos nas ciladas, certamente. Mas se buscarmos ao Senhor com humildade, Ele nos dá a direção completa. E não ficamos desorientados, por qualquer que seja a situação, por mais drástica que seja a situação. No versículo 7, ele fala claramente: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Ele relembrou tudo o que tinha acontecido. Relembrou que se rendeu ao Senhor. Daí ele diz: ah, meus pensamentos. Ah, minha cabeça. Quem sabe ele até bateu na cabeça assim. Eu quero a minha cabeça cheia das coisas de Deus. Volta ao teu sossego, minha alma. Por que voltar ao sossego? Porque Deus tem sido generoso para contigo, minha alma. Deus tem derramado suas riquezas na minha vida, ele declara. Então, por que deixar que as coisas do mundo tomem conta da nossa alma no dia a dia? Por que deixar que tudo venha com grande pressão do mundo, desnorteando a nossa vida espiritual com Deus? Nós devemos dizer para a nossa alma: volta, minha alma, ao teu sossego, como salmista. E tem uma razão para esta repreensão. O Senhor tem sido generoso para contigo. Quanta generosidade Deus tem derramado na tua vida? Pare para enumerar. Veja da onde você veio, aonde você está e para onde vai. É muita coisa. Deus é tremendamente generoso mesmo. Então nós precisamos fazer como o salmista. Buscar este exame de consciência para nos humilharmos diante de Deus e sermos mais sinceros com Deus, servir mais a Deus. E ele volta outra vez relembrando a sua alma, dando mais motivo para a sua alma sossegar diante das inquietudes, diante dos impedimentos do mundo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Razões de sobra para dizer, eu tenho que encher a minha alma das coisas de Deus. Eu tenho que encher a minha alma do poder do Espírito Santo de Deus, do poder da palavra de Deus. Porque Deus me livrou da morte. Deus me livrou de muito choro por causa das quedas, por causa das prisões. Deus deu grande livramento. Deus me colocou com pés firmes, vitoriosamente, a andar por este mundo. Então, eu tenho muitos motivos para dar um cala-boca nas coisas do mundo que ficam agitando a minha alma. É isso que ele está dizendo. E o diabo, literalmente, nós temos que constantemente mandar ele calar a boca e sumir dos nossos pensamentos, da nossa vida. Mas isso somente no nome e no sangue do Senhor Jesus que conseguimos fazer. Senão, ele faz é calar seu Espírito Santo na nossa alma. E aí é triste. Então nós precisamos fazer como o salmista. Fazer calar-se a voz das trevas, a voz do mundo, para que a voz de Deus seja bem audível a nós, possamos ouvir bem a voz de Deus. E relembrar é uma maneira poderosa. Relembrar o dia da conversão, relembrar os livramentos, relembrar as libertações de Deus. E aí, renasce em nós esperança, amor, gratidão a Deus. Nós vemos que ele tem forte convicção de que, apesar de estar caído, é hora de testemunhar. E testemunhar com alegria e gratidão sobre as misericórdias de Deus. E com isso, ele estava crescendo na fé. Nós precisamos relembrar as misericórdias de Deus para crescermos na fé. Senão, a fé morre. Precisamos relembrar do grande amor de Deus para crescermos na fé, senão a fé morre. E relembrando, nós vamos querer mais de Deus. E ele diz, versículo 9, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Isso é poderoso. Eu relembro de tudo que Deus faz na minha vida e faço voto com Deus. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Quer dizer, aqui nesse planeta chamado Terra. Porque depois da morte aqui nesse planeta chamado Terra, virá o além. E o além pertence ao Senhor. Para os bons do céu e para os maus o inferno. Mas para quem anda na presença do Senhor, aqui na Terra, há certeza da vida eterna com Deus no céu. Diante do livramento de Deus, ele é relembrando. Sua escolha é andar na luz de Jesus, conforme os mandamentos de Deus. Quando nós relembramos do poder de Deus na nossa vida, crescemos na fé e tomamos decisões mais firmes em relação a Deus, em relação aos mandamentos de Deus. E aí fazemos voto. Andarei na presença do Senhor, como fez voto o salmista. É uma resolução, é um voto de gratidão e compromisso com Deus devido às misericórdias de Deus terem sido derramadas na sua vida. E nós temos provado esta grande misericórdia de Deus, esse grande amor de Deus. Então nós precisamos fazer votos de compromisso e de gratidão por tudo que Deus tem nos dado. E nos versículos 10 e 11, ele afirma, eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Ele declara que apesar de estar caído e sem esperança, ainda teve um fôlego de fé para se humilhar e suplicar pelo livramento do Senhor. O apóstolo Paulo faz referência a esse texto, e fica mais fácil entender. 2 Coríntios 4, 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu cri, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Nós somos movidos por fé, somos movidos pela ação de crer. Nós precisamos nos movimentar crendo, e assim crescemos na fé. Eu cri, por isso é que falei. Esse servo de Deus, ele fala assim, eu cri, por isso é que falei. Esse servo de Deus pode ser Davi ou pode ser um anônimo, não é muito bem definido. Mas é um crente. O que interessa para nós é que é um crente que está testemunhando para nós. E nós devemos ser esse crente no dia a dia, testemunhando assim dessa maneira também. Assim como a dor física é um sinal de vida e clama pela cura, o fracasso enfrentado com honestidade também é um sinal de que temos vida com Deus, que também clama pela cura de Deus. Quando nós temos consciência do fracasso espiritual com Deus, então ainda é uma chama de vida com Deus. E aí nós devemos buscar a cura. Quando o corpo sente dor, é porque estamos vivos. Precisamos buscar um médico. Quando a alma clama por Deus, então devemos buscar a cura de Deus. Porque hoje nós temos a cura poderosa. Nas pisaduras do Senhor Jesus nós somos sarados, somos curados. Ele nos comprou com o seu precioso sangue. Ele sofreu por nós. Relembrar é importante para sermos mais humildes, sermos mais filhos de Deus, nos identificarmos mais com o Senhor Jesus e com Deus Pai. Relembrar as quedas para se fortalecer contra as ciladas. Deve ser um exercício constante. Relembrar as misericórdias de Deus para crescer na fé. É outro exercício muito importante que aprendemos com este Filho de Deus. Nós vimos o salmista fazendo um profundo exame de consciência, relembrando as quedas sofridas, relembrando as misericórdias de Deus, se comprometendo a andar na presença de Deus, conforme os mandamentos de Deus. Assim como o salmista, é bom, é necessário fazermos sempre um honesto exame de consciência, relembrando tudo, para que possamos nos fortalecer contra as ciladas do inimigo, contra as ciladas das trevas, para que possamos crescer na fé e crescer na gratidão a Deus, porque Deus tem sido misericordioso conosco. Nós precisamos ver o quanto Deus tem feito por nós e assim nós podemos renovar os nossos votos de obediência aos mandamentos de Deus. E assim nós crescemos. O Senhor tem feito maravilhas nas nossas vidas. O que nós aprendemos com este homem de Deus? Olhar para o passado com gratidão. Viver o presente com fé e amor, para que possamos olhar para o futuro com esperança no Senhor Jesus. Possamos olhar para um futuro brilhante, o futuro da vida eterna com Deus, lá no céu. Que cada um possa dizer como este servo de Deus, como este filho de Deus, volta minha alma para o sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Glórias a Deus.